A partir de agora na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Espaço Educação para a Saúde, este mês com o Dr. Ricardo Ramos, médico na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa. Na emissão passada falámos sobre cuidados a ter com as crianças na praia e nas piscinas. Acabamos a falar o mês com o risco de afogamento. Sr. Doutor, o que nos tem a dizer sobre este tema?
Há cerca de um ano, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil divulgou um relatório sobre o afogamento infantil. Este revelou que nos últimos 18 anos morreram 260 crianças desta forma e que se trata da segunda maior causa de morte na idade pediátrica, atrás apenas dos acidentes rodoviários. Existem dois picos, o primeiro antes dos 4 anos e o segundo entre os 15 e 19. Possivelmente representam a altura em que as capacidades da criança são menores, em termos motores, e numa fase em que as atividades de maior risco são mais frequentes. Estes afogamentos aconteceram mais frequentemente em piscinas e em proporções equivalentes em praias e rios ou lagoas.
A que medidas de segurança devemos tomar para evitar estes acontecimentos?
De forma geral, devemos manter uma vigilância apertada a qualquer criança, especialmente às mais jovens, sempre que estas estiverem junto de água, inclusive dentro de casa, por exemplo, perto de uma banheira. No caso específico dos bebés, qualquer acumulação de água, seja ela num alguidar, numa bacia ou até num balde, pode representar um risco de afogamento e deve ser esvaziada imediatamente após a sua utilização.
Existem manifestas diferenças em termos de riscos entre locais, com e sem vigilância. Sr. Doutor, quer falar-nos um pouco delas?
Sim, existem e é importante conhecê-las. As praias e piscinas vigiadas acabam por permitir uma parcial delegação das tarefas que seriam habitualmente da exclusiva responsabilidade dos pais ou dos familiares das crianças. Apesar disso, os nadadores salvadores são seres humanos e não chegam a todo lado. No caso dos locais sem vigilância, o risco é obviamente maior. As piscinas privadas são locais particularmente perigosos. Juntam a ausência de vigilância a um falso sentido de segurança por ser um local aparentemente controlado. Um rio não vigiado parece mais perigoso do que a piscina que está no quintal. E este facto pode acabar por criar uma certa complacência. Aliás, a estatística das mortes em piscinas poderá dever-se em parte a este fenómeno.
Para além de não perdermos as crianças de vista, existe alguma estratégia que possamos utilizar para reforçar ainda mais a sua segurança?
Sim, podemos utilizar materiais e estabelecer regras para limitar o acesso das crianças a locais perigosos e para reforçar a sua segurança enquanto estão dentro de água. As piscinas devem ser vedadas, assim como os tanques e poços. Devem ser evitados mergulhos e atividades em corpos de água demasiado profundos ou agitados, especialmente se não houver conhecimento suficiente sobre as características do local. Durante as atividades e apesar de poder existir alguma resistência ao seu uso, o colete salva-vidas e, em menor grau, as boias e braçadeiras são ferramentas úteis e que devem ser utilizadas. Por fim, o contacto com a água e o ensino da natação às crianças de forma controlada desde cedo no seu desenvolvimento irá fornecer-lhes competências que poderão ser fundamentais numa situação de afogamento iminente.
Sr. Doutor, e em caso de afogamento, o que é que devemos fazer?
É importante distinguir um afogamento de uma morte por afogamento, ou seja, nem sempre a vítima acaba por falecer, felizmente. O primeiro passo será sempre ligar o 112 e pedir ajuda. Se tiver mais do que uma pessoa no local, esta tarefa poderá ser delegada. A partir do momento em que estão profissionais especializados a caminho, poderão ser iniciadas manobras de suporte básico de vida. São manobras muito simples, mas que podem fazer a diferença e salvar a vida de uma vítima. Ainda assim, apenas devem ser realizadas por pessoas treinadas. Recomendo a todos os ouvintes que procurem realizar um curso de suporte básico de vida para adquirirem estes conhecimentos. Após a chegada da equipa de socorro, suspendem-se as manobras e a situação passará a ser gerida por ela. Relembro que um afogamento pode acontecer a qualquer pessoa, em qualquer momento e com uma velocidade que por vezes é assustadora, especialmente quando falamos de crianças.
Ficam os conselhos. Obrigado, Dr. Ricardo Ramos, médico na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa. Acompanhou-nos ao longo deste mês neste espaço Educação para a Saúde.
Educação para a Saúde.